libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 16 do livro Libertação. Tem o título Encantamento Pernicioso. É interessante porque nós podemos fazer uma avaliação sobre isso, né? Porque encantamento pernicioso. E quantas vezes nós ficamos encantados isso. Com uma situação, com alguém, com algum lugar. E muitas vezes é de uma forma perniciosa e a gente nem se dá conta.
A gente pode, não é, ficar encantado e encantar também, né? Você pode ser uma coisa muito séria, essa questão da sedução, do magnetismo, né? Você pode, de repente, focar em alguém e começar a trabalhar ali um processo de encantamento mesmo, mas por objetivos pessoais e, às vezes, não tão nobres assim, né? É alguma coisa séria.
Exatamente. Esse final de semana eu estava conversando com uma amiga que ela é casada com um amigo nosso que a gente já conhece há muito, mas muitos anos mesmo, há mais de 30 anos. E ela, enfim, está com ele há 5 anos e tal. E, de repente, ela começou a falar, vocês não conhecem o fulano. Aí começou a falar dele, o que, que ele fala, de que ele é grosseiro, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí eu falei, bom, então ele só presta para uso externo, né? Porque o uso externo, ele é um espetáculo. É. Agora, uso interno é complicado o negócio. Mas a questão é, quando nós percebemos como é que a pessoa funciona, nós temos sempre duas opções.
Exato.
Ou a de continuar, isso. Ou a de ir embora.
Isso.
Agora, muitas vezes nós ficamos de uma forma, do envolvimento, que altamente prejudicial.
Exato.
Numa tentativa de querer mudar alguém...
Ou até denegrir, não é? Achando... Porque assim, gente... Berenice, eu tenho pensado muito nisso. A gente ainda acredita que o mal vale a pena, não é? Que o mal resolve coisas. Esse período, o programa é gravado, mas esse período nosso aqui, nós tivemos a desencarnação de um companheiro muito procurado pelo tráfico. Né? Pela polícia em função do tráfico, né? Foi o traficante, o companheiro Playboy, né? O apelido dele era esse. E aí, foi uma reflexão que eu comecei a fazer. Será que eu respirei de alívio? Se eu respirei de alívio, é que eu acredito que a pena de morte resolve, mesmo tendo rótulo de espírita, tendo rótulo espiritualista. Quer dizer, menos um resolveu. Graças a Deus, então a gente ainda acha, muitas vezes, que o mal, ele vai trazer soluções. E aí, quando você falou uso externo, é isso, né? Assim, de uma forma imediata, pode ser até que eu me veja livre de um problema, mas eu não resolvi, né? E
isso.
O problema é para ser resolvido.
Isso. E aí nós temos que avaliar se nós estamos num processo de encantamento pernicioso,
isso.
Que são... Que é isso? É alguma coisa que faz muito mal, mas muitas vezes nós nem enxergamos.
Exatamente.
O que está acontecendo. Mas, geralmente, nós sempre pagamos um preço por alguma
isso.
Coisa. Qual é o nosso ganho
isso.
Em cima disso? Aí, quando eu estava falando com essa minha amiga, bom, mas o que, que você está ganhando com isso? Para você estar suportando alguma coisa que você diz
muito
que é insuportável,
ruim, né?
É porque tem um preço.
Exato.
E aí você está tendo lucro em alguma situação.
Exato.
O que, que é isso? Então, nós temos que ver para nós não ficarmos reféns de nós mesmos. E assim, sabotando a nossa vida, sabotando a trajetória da nossa vida. Porque muitas vezes ela falou, mas isso é meu karma. Eu falei, mas quem decidiu isso? Você é lúcida. É como você está numa situação altamente perniciosa e você não toma uma decisão.
E como é que você pode afirmar com certeza que é isso, né? Porque vamos colocar lá, se a criatura fala karma, é passado... É dificuldade, tudo isso são situações para eu crescer, para eu resolver. E eu tenho que pensar se eu estou crescendo dessa situação.
Isso.
Porque eu crescer é passar bem. Não estou falando que não sofra, não. Mas há dores que você passa e que você vai assim, não, mas daqui a pouco vem o melhor. Eu sempre falo da dor da dieta, né?
É verdade.
Dor de depilação. Olha só, né? Até da cutícula que você tá tirando, que muitas vezes, né? Por melhor que seja profissional, ele pode estar num dia esquisito e, de repente, há uma falha ali e aquela falha vai dar uma dor. Mas, não, mas afinal de contas, pra minha unha ficar bonita, né? Pra eu ficar com o corpo apresentável, eu passo por isso. E eu sei que aquilo vai ser transitório e que vai me dar alguma coisa melhor.
E de forma consciente.
Exato, de forma consciente. Então, essa situação de você ficar como joguete das coisas e é assim mesmo, isso não é legal, né?
Pois é. Então, vamos ver aqui nesse capítulo 16, com o título Encantamento Pernicioso, qual é o caso que envolve essa situação. E o André Luiz começa assim: fim da reunião, reparei que a médium, dona Isaura Silva, apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível.
Isso a gente sempre conversa das reuniões públicas. A gente está na reunião pública, na casa espírita ou no templo que a criatura esteja. Berenice, durante aquele tempo que tem prece, tem lição, tem palestra, a gente fica assim, eu vou melhorar, e às vezes vem até na nossa cabeça um ponto que a gente vai resolver, né? Sabe uma coisa? Foi bobagem, vou pedir desculpa, eu vou resolver. Gente, se a gente não for rapidinho tomar aquela atitude, é rapidinho mesmo, né? Naquele dia, eu não vou nem lanchar no centro, eu não vou fazer nada, eu vou dar um beijinho rápido, vou sair correndo pra resolver aquilo. No meio do caminho, a coisa dilui. É essa psicosfera se sente escura, porque enquanto eu estou ali, eu tô respirando, gente, o clima de espíritos que tem a possibilidade. E o que, que é possibilidade? É saber e fazer. Eu ontem ouvi uma coisa assim muito boa, né? Muito boa mesmo. Quando alguém, no trabalho de visita, no comentário, né? No culto que era feito, uma pessoa falou e ouviu de alguém, até de um pastor. O pastor falou lá: se você fala, sabe e não faz, então você só fala. E isso é uma coisa que prendeu muito a gente, porque, na verdade, naquele momento, aquilo que eu estou sentindo não é meu. Porque se fosse meu, eu sairia com a decisão e tomaria, poderia até conversar com alguém, né? É, ir na cantina, ir à livraria, confraternizar, porque eu tomei a decisão. Mas, na verdade, eu estou naquele momento no impulso e no envolvimento do ambiente.
É interessante que, às vezes, que as pessoas que dão palestras e, às vezes, tem videntes na plateia, isso, que aí fala: nossa, enquanto você estava falando, eu vi uma luz em sua volta e
uma
tal.
Uma beleza.
Bobo é de quem acredita que aquela luz é a luz própria. É, porque é justamente isso que acontece. É a aproximação dos espíritos, você ali sendo um instrumento, então você acaba pegando aquele restinho ali, né?
E o ganho é a gente. É segurar um pouquinho pra gente, né?
É verdade.
Vou aproveitar um pouco desse ambiente, né? Vou levar isso comigo, né?
Você sabe que, assim, é uma experiência minha, né? Na desobsessão, é um trabalho que eu gosto muito. E o que é a desobsessão? São reuniões sérias de um centro espírita, onde alguns têm os médiuns que dão passagem para os sofredores, para os obsessores. Tem os médiuns de apoio aos médiuns de incorporação e os doutrinadores, que vão o quê? Conversar com esses espíritos, os sofredores, os obsessores, através da psicofonia de um médium. Eu sou doutrinadora. E é tão interessante que, naqueles casos assim mais complicados, né, de obsessão, eu sinto assim uma ternura incrível. E é interessante que eu sei que aquilo não é meu.
Exato.
Mas eu sinto aquilo. Então, é um trabalho que eu adoro, porque eu consigo sentir exatamente o significado do amor, da compreensão, da tolerância. Por quê? Naquele trabalho, os mentores se aproximam.
Exato.
E você acaba sendo...
Potencializa,
isso,
né?
Isso. Você acaba sentindo o sentimento deles.
Exato.
Né? Porque Quem é que não se comove, quem é que não entra na faixa vibratória de um espírito elevado?
Exato.
Isso é uma coisa assim automática.
É, o Livro dos Espíritos fala lá pela 99, por aí, quando fala da hierarquia dos espíritos, né? Ele diz assim: essa superioridade moral é irresistível, não há como você.
Isso, exatamente. E ali, nitidamente, você está assim, totalmente tomado por aquele
isso,
sentimento. É uma coisa realmente, é uma experiência muito, muito bacana. E agora o André Luiz continua. Impressionado, dirigi-me a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. Agora ele vem contar o caso dessa médium, que é a dona Isaura, que estava durante o trabalho, mostrava radiações brilhantes, e na hora que acabou o trabalho, ela ficou numa situação assim, cinzento escuro. Aí ele vai contar o caso dela. Ele diz assim: a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Então veja, que isto, que é esta baixa vibração, é uma opção dela, é uma opção ou lúcida ou não, mas é uma opção dela, porque ela realmente, ela se sintonizou inadvertidamente, ou seja, ela tinha condições, ela foi advertida para não entrar naquela sintonia, mas ela realmente foi uma decisão pessoal.
E eu só vou tomar uma decisão quando alguma coisa me incomoda ou me contempla. Eu estou lembrando, Berenice, aí é coisa assim muito, muito comum, mas é que uma vida da gente é comum, né? Eu certa feita estava fazendo acupuntura e era para questão de saúde mesmo, de equilíbrio de saúde. E aí chegou um momento, já estava bem, né? Eu cheguei para o profissional que estava fazendo, e eu falei assim: pois eu andei lendo a questão da acupuntura por estética, e aí eu queria ver, né, para a questão do abdômen, da minha barriguinha. Aí ele virou e falou assim: essa barriguinha está te incomodando? Gente, foi uma coisa tão séria. Que observa só, se você quer ter abdômen chapado, barriga chapada, tudo isso, você com certeza ao longo da vida, você vai tomando providências, né? Se você deixou ficar lá com o abdômen assim, é porque aquilo não te incomoda tanto. Aí eu falei assim: não. Ele falou assim: então deixa andar. Então, aí eu comecei a pensar na dificuldade da gente. Eu só vou trabalhar o ciúme quando ele me incomodar. Quando eu entender, né, que essa história de poder, ser dono do outro, é uma coisa muito ruim para mim e para o outro também. Enquanto não me incomodar, eu pago a conta disso.
É verdade.
Mesmo doendo, não é, Berenice?
É verdade. E essa parte aqui fica assim, um alerta muito grande para as pessoas que estão nos ouvindo, que realmente vivem nessa frequência do ciúme. E deve procurar ajuda, sim. Você vê, né? Essa pessoa, ela tinha toda com a condição de estar muito bem.
Isso.
Moralmente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Mas ela tomou essa decisão inadvertidamente, ou seja, ela foi advertida sobre isso, mas mesmo assim, ela está presa pelos fios negros do ciúme. Ele continua: enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou.
E aqui a gente tem uma coisa muito, uma informação interessante, que é essa alegria do trabalho mediúnico. Muitas vezes as pessoas viram e falam assim: ah, você é médium? Ah, que pena. Ah, coitado. E nós temos um exemplo excelente, que é o da Dona Ivone do Amaral Pereira, em que ela passou por muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, e ela falava, né, era suicida, e ela falava que os melhores momentos da vida dela, os momentos de maiores alegrias, foram aqueles ligados ao exercício da tarefa mediúnica. Então, observa só. Um espírito que foi suicida, ela não escondeu de ninguém, tinha os seus comprometimentos em função do próprio suicídio, né? E ela dizia que a alegria que ela teve foi da atividade mediúnica. É muito esquisito quando a gente, muitas vezes, como médium, a gente se coloca como vítima, não é?
É,
não é, é da mediunidade ou é da minha, assim, da minha cabeça, que eu digo assim, da forma que eu estou conduzindo a minha vida? Os espíritos que eu estou atraindo como comensais, né? Como assim, amigos. E isso é escolha que a gente tem. Então, aqui a gente está vendo a companheira, enquanto ela estava na mediunidade, tinha alegria do trabalho mediúnico. Mas depois, quando ela ficava sozinha com ela mesma, ela ficava no tormento, né?
É verdade. Atormentada. É, você aí levantou um ponto interessante, porque para algumas pessoas, podem até fazer a leitura que aquele tormento dela, aquela situação dela, era proveniente da mediunidade.
Isso,
quando,
exatamente,
na verdade, a mediunidade era o grande remédio.
Isso, exatamente.
Isso é um ponto bastante interessante, exato, porque às vezes algumas pessoas dizem, no dia da reunião, depois eu fico muito mal, fico isso, fico aquilo, mas é por escolha própria das suas sintonias pessoais.
Isso. Eu tive um comentário, Berenice, bem recente, de alguém falar assim, você vai em casas espíritas, fala, e essa coisa na rádio, a situação toda, você acaba trazendo obsessão pra dentro de casa. Olha só, gente. A obsessão que deve ter na minha casa, né? Tem na casa de muita gente, na minha casa deve ter também, né? A obsessão que vai ter na minha casa vai correr por conta do nosso comportamento. Porque como é que pode? Como é que pode, gente? Quando a gente vem, vai a um trabalho, a proposta nossa e o sentimento nosso é que o trabalho é de Jesus. Como é que pode o trabalho de Jesus lançar isso? Eu lembro certa feita que a gente assumiu lá no Leon Denis uma tarefa lá de um determinado curso. E aí, em princípio, a ideia era fazer uma aula piloto e aquela aula ser colocada em vídeo para os outros horários. Mas a gente ouviu assim, olha só, Deus, não é uma falta de consideração muito grande trazer as pessoas para assistir televisão? E aí a minha argumentação para quem falou, né, para, na verdade, o espírito que falou, foi assim, mas acontece que eu vou ficar cansada. Aí o espírito contra-argumentou, mas interessante que para ganhar dinheiro você não está cansada, né? Você poderia fazer isso. E aí eu fiquei meio assim, esquisita, né? Aí a continuação foi, Deusa, o trabalho de Jesus tem garantias. E isso foi uma frase, isso já tem mais ou menos uns 6, 7 anos, muito tempo mesmo que a gente ouviu, mas eu guardei, porque senão, gente, como é que fica a situação? Ninguém vai fazer nada, né?
É verdade.
Então são argumentações que muitas vezes é trazido e tudo, a questão não é o trabalho em si, a questão é a nossa conduta.
Isso. E aí o André Luiz, ele tem sempre uma ideia salvacionista. Ele está querendo sempre eliminar o problema do outro. Exato. É muito interessante isso, né? Ele sempre fala, mas a gente não pode resolver essa questão?
Mas talvez até, Berenice, porque ele foi médico encarnado. E o médico é alguém, né, que se propõe a apresentar soluções. Então olha só que coisa boa que você observa aqui. O espírito não muda porque desencarnou.
É isso mesmo, porque todos os momentos, assim, ele sempre tem uma solução que é uma solução, assim, imediatista.
Exato.
E os espíritos sempre colocam para ele que a solução é sempre de construção.
Isso.
A partir, como o Leon Denis fala, das potências da alma, de nós querermos, nós termos vontade para executar, nós direcionarmos o nosso livre-arbítrio para executar aquela situação. E aí o André Luiz sai com a seguinte questão. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? E aí o espírito responde, sem dúvida. E porque não a abandonamos, ainda não sucumbiu. Então veja como a ajuda existe perante o trabalho.
Mas de forma, assim, bem discreta, né?
Isso.
Então a gente às vezes acha, eu não sou ajudada, né? Eu trabalho, 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 e olha como é que a minha vida está. se quiser fazer uma experiência, larga o trabalho e vê como é que vai ficar. E não é, é. Em função, a pessoa, ah, mas isso aí é, é alguns que eu falo, é surra do santo, é castigo dos espíritos, não é isso não, gente. É que a gente é sustentado de tal forma que a gente não percebe. Lá em Obras Póstumas está, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade se ele poderia pedir auxílio, aí o Espírito fala que sim. Aí ele fala assim, mas nas questões materiais também. E o Espírito Verdade fala uma frase que para nós é um ganho muito grande. Ele diz, não vos ajudar seria não vos amar. Gente, quando eu começo a ficar consciente dessa proteção que existe, né? E desse amor, que muitas vezes pela minha indiferença, eu não percebo, mas existe, a gente fica mais firme, não é?
É interessante que no Livro dos Espíritos, na parte de pressentimentos, o próprio Kardec fala que os espíritos nos aconselham o tempo inteiro.
Isso.
Quantos momentos chegam de aconselhamento para nós, através de pessoas, através de livros, de mensagens. Isso. E os espíritos respondem que esse, o pressentimento é um conselho mesmo.
Exato.
Que o bom espírito nos dá. Então, quantas e quantas vezes nós temos um pressentimento de ir a algum lugar, de ler algum livro, ou de alguém chegar e nos presentear com alguma mensagem, nos orientando a nossa vida, e quantas vezes nós perdemos essa
Exato.
Oportunidade? E aí, continua o mentor. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar a preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores, sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E, através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Deixa eu dar só uma paradinha aqui, porque é interessante que aqui ele está falando, né, que ela não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E muitas vezes a pessoa ainda não perdeu também essa noção de exclusivismo sobre o filho, sobre os pais.
Sobre tarefas.
Exatamente.
É? Eu me sinto dono das coisas, né? Isso é muito sério mesmo.
Exatamente.
Muito sério.
E aí quer viver a vida do outro.
Isso.
Quer determinar a vida do outro. Isso é algo assim extremamente dolorido.
Exato.
E aí ele continua, hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam.
Então, a gente vai, né, assim, encerrando esse programa de hoje, nessa meditação. Quais são os gênios, quais são as vibrações, os pensamentos, as atitudes que eu estou guardando nesse meu dia? E eu posso ter certeza que essas vibrações que eu estou guardando, esses pensamentos, os comentários, os sentimentos, é o quê? É o que vai formar esse arcabouço, esse conteúdo vibratório, essa psicosfera. E eu vou encontrar durante a noite, no meu sono físico, até durante a tarde, algumas pessoas dormem durante a tarde, né? Vou encontrar companheiros que vão se afinar com aquilo. Então, até pra gente ter cuidado, Berenice, que às vezes eu penso, ah, foi uma intuição, foi meu benfeitor, foi alguém, bem que alguém me avisou, né? Que a Berenice é assim, assim, assado. Olha, eu até sonhei com isso, quando na verdade são coisas que eu venho matutando, que eu venho cozinhando dentro de mim, né? Que eu venho armazenando em mim e que vão determinar o tipo de encontro muitas vezes destrutivo, né? Então que a gente possa, no dia de hoje, aproveitar para guardar coisas boas, belas figuras, belas imagens, belas palavras, né? Belos pensamentos, belos sentimentos. E se está difícil, meus irmãos, recorramos à prece, porque aqueles que nos amam, com certeza irão nos ajudar. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.